Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nosso Central Manhã, valendo a sua participação, Francisco Gomes mandando um bom dia para o Carlos Roger, para todos do Central Manhã, a Maria Lopes também mandando um bom dia para todas da equipe da Central Manhã, que Deus continue abençoando a todos, o Ribamar Fernandes lá de Teresina, no Piauí, mandando um alô para o James e para todos os ouvintes que estão acompanhando o programa. A Nativa FM, direto de Governador Asher, dona diretora, Isolda Badu, né, dizendo que o tempo está nublado lá em Governador Asher e está agradecendo a parceria com a Central de Notícias. Nós é que agradecemos aí a parceria com a Rádio Nativa FM. O José Rocha está dizendo o seguinte: jornalista Humberto Fernandes, vai mandar fatura para a empresa de ônibus? Olha, Zé Rocha, essa aqui caberia, né? Mandar fatura para a empresa de ônibus. Mas tudo que vier para facilitar, para melhorar a vida da população, seja de São Luís, seja de qualquer cidadezinha do interior do estado, de qualquer nível, pode mandar para a Central de Notícias, que a Central de Notícias veicula sem precisar de fatura, né? Se for para o bem da população. Agora, se for aquelas coisas que não somam nada, que não contribuem nada para melhorar a vida do povo, eu não deixaria de veicular uma matéria, depois de 400 anos, o povo de São Luís esperando por um ônibus de qualidade, e eu deixar de dizer: não, eu não vou dar essa notícia, só se me pagar. Não. Esse tipo de conduta você não verá do jornalista Humberto Fernandes enquanto aqui estiver à frente da Central de Notícias Brasil, porque eu acho isso feio. Jalber Pereira, eu lembro que eu chegava às vezes as primeiras vezes que eu fui à Assembleia Legislativa, né? É um fato aqui, ainda era naquela rua do Egito, isso, né? Ali aquele prédio feio lá, meio apertado lá da Assembleia Legislativa. Aí eu ia como repórter para fazer a matéria e chamava o deputado, entrevistava o deputado, aí o deputado, depois que eu entrevistava, eu agradecia o deputado, claro, pela gentileza de ter concedido a entrevista, muitas vezes exclusiva, né, para o meu programa na rádio, na TV Cidade. Aí o deputado batia no meu ombro: passa lá no gabinete. Ele: mas passar no seu gabinete, eu já lhe entrevistei. Aí o cinegrafista, se lembra dele, o Jorge Benjó, o Paulinho, quando ia comigo, dizia assim: não, Beto, é para receber o Família. Recebeu o Família. Eu digo: não, deputado, eu já sou muito grato pela sua atenção. Aqui não tem negócio de faz-me rir para poder a matéria veicular lá. Algumas condutas que nós devemos reprovar. Mas nós estamos fazendo jornalismo. Agora, se for publicidade, se for assim: ah, eu quero veicular a publicidade, está aí, ó, fale com o departamento comercial, veja os preços das inserções e a gente vai cobrar de você. Mas se tiver notícia de boa, manda para a gente, que aqui é de graça. Tá certo? Olha, o Alexandre Coites mandando bom dia para todos, lá de Bom Jesus das Selvas. A Dara Emily mandando bom dia também para todo o Maranhão. Sou ludovicense, mas moro em Paulino Neves há quase 10 anos. Por isso, esse carinho por Paulino. Ah, entendi. É porque eu vi elas aqui mandando sempre um alô, um bom dia para o pessoal de... Para mim, a Paulino Neves, eu pensei que ela fosse natural lá de Paulino Neves.
E morasse, né, aqui.
E pudesse morar aqui. Mas é o contrário. Ela nasceu em São Luís e está morando em Paulino Neves. Aproveito para mandar um abraço.
Eu conheço muitos outros que fazem isso. Por exemplo, o Vitor Mendes. Não, é o Vitor Almeida.
Vitor Almeida.
É, que é nosso correspondente lá da região de Tutóia, e ele é de São Luís, é ludovicense.
É ludovicense,
né? Mas mora lá em Tutóia e gosta muito.
E Paulino Neves, olha, na próxima vez que eu for, Dara, se eu tivesse aqui o contato, eu ia avisar, porque eu gosto de encostar lá naquele restaurantezinho que serve uma comida caseira gostosa. Eu ia para poder a gente se ver pessoalmente aí na passagem aí por Paulino Neves. Né? Eu gosto de ver as pessoas que muitas vezes você fala anos e anos e não tem a oportunidade de
conhecer pessoalmente.
Né? Olha, vamos chamar o repórter Jonas Mendes. Quero saber onde é que o Jonas Mendes se encontra e qual é a informação, qual é a notícia de boa. Jalber Pereira, você ia falando.
Quero saber se você conhece pessoalmente o Jonas Mendes.
Ah, esse eu conheço. Esse é gente boa. Jamais perderia essa oportunidade.
Eu ainda não o conheço pessoalmente, ainda não.
Qual é essa região aí bastante arborizada que você está, Jonas Mendes.
Bom dia, companheiros. Nós falamos exatamente aqui do Viva do Anjo da Guarda, onde acontece o último ato da realização da Via Sacra. Essa Via Sacra que está passando por dificuldade este ano para ser realizada. E estivemos recentemente com a fala de um dos representantes, o presidente do grupo Grita, que organiza a Via Sacra. E aqui é essa BR, é a alça da BR-135, que passa aqui na avenida, aqui, ou seja, em frente à área Itaquibacanga, sentido ao Porto Itaqui. Aí você vai Vila Maranhão até sair lá em Pedrinhas. E mais um pouco aqui na direita, que nos chamou a atenção também, é um lixão que vem se formando aqui nas margens. Pessoas, eu acredito que de outras comunidades, constantemente vêm colocando lixo às margens, e aí tem aquele acúmulo de sujeiras, tem aquele chamamento de insetos, ratos, baratas, mosquitos, urubus, tudo tem aqui, nesse trecho aqui, como você deve estar observando aí nas imagens. Mas na frente, também tem outro ponto preocupante aqui na BR-135, próximo à Vila Maranhão, que é uma falta de escoamento para a água lá na BR.
Jonas.
Oi, diga.
Chama o Braide para resolver esse problema, Jonas. Chama o Braide, porque é um espetáculo que vai para o mundo inteiro, que precisa ser mais, é uma tradição, que precisa do apoio, principalmente da Secretaria Municipal de Cultura, né, que o pessoal aí já deveria estar envolvido nessa questão. Tem que ter sensibilidade para isso. E preparar a cidade para um evento como esse, principalmente esse local aí que é utilizado, que você mostra muito bem. Então, chama o Braide para ver se o Braide resolve esse problema.
Recentemente, eu até encontrei aqui uma patrulha ambiental, como é denominada, é uma patrulha do município de São Luís, mas que depois que passou o carnaval, essa patrulha não apareceu mais aqui. Eu creio que a patrulha tem que estar mais constantemente para tentar coibir essa atitude e ação por parte de algumas pessoas. A gente percebe diariamente presença de carros, e aí o cara para o carro e joga o lixo por aqui. Agora, voltando ao que eu estava falando, a respeito lá das proximidades da Vila Maranhão, ali também há uma dificuldade de escoamento de água, e isso vem dificultando o trânsito, a trafegabilidade, no momento em que cai uma chuva aqui nessa região. Você observa aí, olha, a dificuldade, caminhões com dificuldade para trafegar, imagine carros pequenos. Então, situações como essa, como lá de Santa Inês, lá em Bacabal, lá próximo a Caxias, na BR-316, eu acredito que são situações que não foram resolvidas no passado e que a bomba está estourando agora na atual gestão aí do DENIT. Então, fica aqui essa nossa observação, acompanhando diariamente toda essa movimentação, e certamente que o DENIT deve cair em cima,
sim,
com unhas,
sim,
e garras, para resolver essa situação.
Porque, lembrando que disse, aí é a BR-135,
não é de hoje.
É a BR-135,
exatamente,
que ela faz a curva na entrada de São Luís, segue aí margeando a região do Porto do Itaqui e passa por essa região do Itaquibacanga. Né? Então, a responsabilidade do governo federal, né, de através do DENIT, resolver esse problema aí, DENIT, que falta drenagem para essa água.
Até porque você observa agora o sol quente, o trânsito muito movimentado, muito carro que der sentido ao Porto do Itaqui, desce também para aqui as margens da Vila Maranhão, porque aqui se tornou o distrito industrial de São Luís, do Maranhão em si, pela quantidade de empresas que estão se instalando aqui. Então, por conta disso, a movimentação de veículos de carga tem sido intensa e a cada dia vem multiplicando-se essa quantidade de carros por aqui. Eu queria fechar a nossa participação, passando aqui uma informação do encontro de guia de turismo, que vai acontecer hoje a partir das 14h30, no edifício João Goulart, ali quase em frente ao Palácio dos Leões, na Praça Dom Pedro II, com a presença de os guias turísticos que estarão sendo orientados como proceder daqui por diante. Afinal de contas, São Luís do Maranhão, por conta dessa movimentação na área cultural, carnaval, festa junina que está se aproximando, e até o período da Semana Santa, vem recebendo muitos turistas e é importante um trabalho como esse. Então, hoje, a partir das 14 horas, a Secretaria de Turismo estará realizando esse encontro com os guias de turismo aqui na nossa capital maranhense. Eu deixo com vocês aí, colegas, no estúdio.
Muito obrigado, Jonas Mendes, pelas informações e sempre em cima do fato, ali no local onde a notícia acontece. Nós vamos trazer, Jalber Pereira, vamos direto. Eu queria mostrar, já que a gente está falando de infraestrutura, eu queria mostrar um pouco. Ontem nós passamos, né, Jalber? Nós tivemos a oportunidade de passar aqui na Avenida Metropolitana. Olha o espetáculo, não é à toa que o Manuelzinho e a população daquela região ali está feliz da vida. Puxa aqui um pouquinho, deixa eu ver. Olha aí, olha a estrutura dessa avenida que está sendo construída e que vai contemplar os quatro principais municípios da região metropolitana de São Luís. A qualidade dos serviços prestados. Olha, Jalber Pereira, aquele lado esquerdo lá, onde está sendo construída já a ciclovia, já está pintada lá a ciclovia, as máquinas aí trabalhando nessa região, para oferecer. Quem sai ali da região, está entrando em São Luís, aí pelo lado direito, vai poder seguir aqui para a região da Cidade Operária, Cidade Olímpica, Jardim América, para toda essa região aqui, vai descer. Olha a largura desse canteiro aí, Jalber Pereira, 3 pistas de cada lado, mais ciclovia. Isso é uma obra do governo do estado que está sendo realizada. Pouca gente, só quem assiste o Central Manhã aqui na sua televisão, que está tendo a oportunidade de saber que está acontecendo essa obra. Eu conversava com o governador Carlos Brandão, ele dizia isso: olha, daqui a 30 anos vão estar lembrando que passou um governador aqui em São Luís, que passou um governador do Maranhão, vindo lá da região de Colinas, lá do Médio Sertão Maranhense, e que ofereceu, depois de 400 anos, ofereceu uma outra alternativa a não ser a Avenida Guajajares e a Jerônimo de Albuquerque para poder atravessar a cidade de São Luís. Essa avenida, nesse formato aí, sai ali da entrada de São Luís, depois da região conhecida como Funil, vai sair aqui na rotatória da Universidade Estadual do Maranhão, vai seguir para São José de Ribamar, de São José de Ribamar segue para Raposa, ali até a Beira Rio, região conhecida como Beira Rio, e vai ligar com a Avenida Litorânea, que será estendida por mais 7 quilômetros a Avenida Litorânea. Só na extensão da Avenida Litorânea serão investidos quase 300 milhões de reais na infraestrutura, para que o cidadão que possa estar ali na Ponta da Areia, Avenida Litorânea, possa sair de São Luís por essa outra via. Quer dizer, enquanto o Braz estava construindo um viaduto que tem uns 50 metros, o governo do estado está construindo uma avenida de muitos quilômetros. Eu não sei precisar ao certo quantos quilômetros essa avenida, mas é um espetáculo.
Inclusive, Humberto, ali você observa ali que aquele viaduto da prefeitura, nada contra, mas ali foi uma queda de braço.
Tá? Resolveu o problema. Parabéns, Braz.
Pois é, mas só que acontece, quando foi inaugurada essa avenida, o que acontece? Não, aquele trânsito, quem vai? Que está, por exemplo, da BR-135, que vai para a região do Quatraque, São José de Ribamar e Litorânea, vai por onde? Vai passar pelo viaduto?
Não vai.
Então, não tinha necessidade. Naquele momento, tudo bem, mas depois vai ficar obsoleto. Entendeu? Outros locais seriam muito mais importantes um viaduto como esse. Ali é a própria Forquilha, é um dos locais que precisa e muitos outros.
Braz já prometeu que vai fazer o da Forquilha, né?
Outra coisa que ele precisa fazer também é a drenagem da capital, que a drenagem da capital é muito ruim.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.